Podcast Folha PE.
Sextou! O jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias.
Começa agora o Sextou, com Rainier Michael, Valdênio Rodrigues e Gilberto Freire Neto.
Sextou, Valdênio, estamos perto, mas longe um do outro. Tudo bem contigo, Valdênio?
Meu amigo Rainier, tudo jóia, tudo tranquilo. Rapaz, você tá, realmente a voz ela tá distante. Parece que você está trancado, gravando diretamente de um banheiro. É isso não? Você está num quartinho, onde é que você está?
Meu amigo, após uma longa jornada, com várias paradas, descanso um pouquinho, paro um pouquinho, 550 quilômetros, cheguei no meu destino final, finalmente estamos diretamente da Áustria, e acredite se quiser, dois dias depois que eu chego, já está sendo discutido, Valdênio, um lockdown em toda a Áustria, um lockdown. Eu saí do Brasil, tá tudo bem, cheguei para um lockdown aqui na Áustria. Acredite, Valdênio.
Mas, rapaz, a Áustria coladinha ali com a Alemanha, até onde eu sei, a Alemanha também está com problemas semelhantes, né? Eu não sei, você está aí perto, você pode confirmar, mas até onde eu tinha lido, o lockdown seria para pessoas que não se vacinaram ainda, ou é geral, Rainier?
Era o que estava assim falando um dia atrás. Hoje já mudou, é para todo mundo até o 17 de dezembro, com possibilidade de extensão até o Natal. Os comerciantes estão furiosos, para não dizer outra palavra, meu amigo. Mas está começando o seu programa inteligente, reverente
e descontraído, Rainier. Isso. E aí, rapaz? Então quer dizer que quanto tempo de viagem? Um dia, dois dias?
Olha, foram 3 horas até São Paulo. De São Paulo, nós fomos depois até Frankfurt, são mais ou menos umas 10 horas, 11 horas, depois com as escalas, depois eu pego um voo regional. E detalhe, olha só que legal, pego um voo regional de Frankfurt até Salzburgo. Olha, e é um voo muito agradável. O que é mais interessante é que eu voei no Embraer 195, um avião 100% made in Brasil, que é muito, muito utilizado nas rotas internas aqui na Europa e muito, muito pouco usado no Brasil. É engraçado isso, não, Valdênio?
Rapaz, aquela velha história, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Então, a gente tem um produto aí espetacular que poderia estar sendo utilizado. E aqui, principalmente no Brasil, você tem, tem lugares menores que tem aeroportos com limitações. E a gente sabe que os aviões da Embraer têm uma versatilidade muito grande para esses aeroportos mais limitados, né? Então, tem coisas que eu não entendo, sinceramente eu não entendo. Você levantou uma coisa interessante. Mas eu vi uma postagem sua, eu não sei se até que ponto...
Diga, Valdênio, o que você viu da minha postagem? Diga, homem!
Não, você estava compartilhando uma relativa queixa... indignação com a alimentação dentro do avião, dentro da aeronave. Eu lembro que antigamente a gente até escolhia, né, chegava um menu, então a gente dava uma olhada lá, tinha umas 3, 4, 5 opções, principalmente quando o voo é internacional, que você pega ali um horário de janta e até de café da manhã, 2 refeições, você escolhe o menu, escolhia o menu, né, e aí tinha uma refeição razoável. Como é que foi a sua experiência de gastronômica durante o voo, Rainier?
Olha, eu gosto de comida de avião, mas ultimamente é muito pirangueiro, é muito ruim. Recife e São Paulo serviram nada, nada. Você tinha que pedir água, vinha um copinho de água, e a culpa é da Anvisa, olha só, hein? E aí você pega no voo internacional uma pasta, eles chamam de pasta, que é um espaguete, um macarrão horrível. E no café da manhã, o wraps, aquela coisa embrulhada, que, olha, cada vez pior, meu amigo, cada vez pior. Eu vou dizer uma coisa, e o preço continua, ó, né, nas alturas. Mas, olha, vamos de boas novidades, Valdênio, dia 26 de novembro, tá? Logo aí, 26 de novembro. Recife, Pernambuco. Um grande evento vai estar acontecendo, Valdênio. Você está sabendo desse evento? 26 de novembro. Repita, agora eu estou falando direitinho, né? Eu estava
vendo. Isso. É, rapaz, você está com problema de fuso horário, dias e horários, você está meio estranho, mas você está certo. Você está certíssimo. É 26 de novembro. 26 de novembro vai ter um evento sensacional, Ranier. É o segundo Energia Nordeste. Um evento promovido pela Associação Comercial de Pernambuco, ACP, aquele prédio maravilhoso ali, centenário, que fica na frente do Marco Zero, da Praça do Marco Zero. Você tem uma programação aí, Ranier?
Olha,
a gente vai falar um pouquinho aí de convidados ilustríssimos.
Fantásticos! Temos que dar os parabéns ao nosso querido presidente Tiago Carneiro, que tem feito uma mega super gestão aí. E está fazendo esse evento aí muito importante, esse Segundo Energia Nordeste. Olha, está confirmado, temos confirmado uma constelação de estrelas de primeira grandeza. E eu vou falar aqui rapidamente de um grande amigo, o ministro conselheiro da União Europeia. Olha só que coisa, hein?
Rapaz, o evento vai ser internacional.
Internacional, tem apoio de várias entidades, inclusive o Iperides está participando, a Geres, né? Eu ouvi dizer que a Geres também está fazendo um trabalho fantástico. E olha, vamos lá, o Carlos Oliveira, ministro conselheiro da União Europeia em Brasília. Ele foi chefe da área de conexão da DJ Connect, tecnologias de inovação na área de pesquisa, responsável pela coordenação de plataformas tecnológicas na Europeia. E ainda é responsável do componente do TIC, sétimo programa de pesquisas na área de tecnologia da União Europeia. Quer dizer, é um cara que sabe tudo e um pouco mais, mas também não, ele vai fazer essa abertura, mas temos outros convidados. Manda bala aí, quem são os outros convidados?
Aí a conexão está cortando um pouquinho, não sei se você está me ouvindo direitinho.
Estou ouvindo muito bem.
Pronto, então dentro dessa constelação maravilhosa que você já falou, aí nós temos ainda José Bertotti. Ele é secretário estadual do SEMAS-PE. A gente tem também Elbia Ganon, ela é CEO da Abeólica. Temos também Carlos Maris, presidente da ABEM. Rapaz, é muita gente boa, viu? Sérgio Pérez, ele é professor da UPE, PhD lá na UPE. Temos também Celso Cunha, presidente da ABDAN. Temos Roberto Gianetti da Fonseca, presidente do Líder Energia. Olha só, a gente também tem Carlos Cavalcante, coordenador do H2 Verde, aqui de Pernambuco. Pinheiro Pedro, secretário C-Clima, lá de São Paulo. E, obviamente, como você já falou aí, nosso querido amigo Carlos Oliveira, ministro do Conselheiro da União Europeia. Meu amigo, é muita gente boa para discutir um assunto que é extremamente importante para toda a sociedade, não somente para o empresariado, que são essas mudanças que estão acontecendo aí no clima e, principalmente, o que é que pode ser feito daqui por diante. Então, a gente vai falar sobre problemas e não somente problemas, como o que é mais importante, soluções. O que é que a gente tem de soluções para se aplicar aí no mercado? Então, são coisas que estão sendo feitas aqui em Pernambuco que podem ser replicadas no Brasil e no mundo e também um apanhado do que está sendo feito por aí afora e que pode ser aplicado aqui em Pernambuco também. Então, vai ser uma troca de conhecimento espetacular.
Muito bom, olha, um evento imperdível, coloque na sua agenda, é imperdível esse evento. Mais informações você tem, Valdênio, onde a gente pode buscar mais informações nas mídias sociais, no LinkedIn, onde é que a gente consegue mais informações, meu caro?
Lá no LinkedIn da ACP, nossa ACP, é só entrar lá no próprio Instagram da ACP também, você vai ter informações de como fazer a sua inscrição. A inscrição é online, ok? E aí, meu amigo, a gente vai disponibilizar também aqui o link direto nas redes sociais do Sextou. Entrem lá, quem tiver interessado, corram, porque existe uma limitação de convidados, né? De pessoas lá que vão participar. Assim, obviamente, o prédio ele tem uma quantidade limitada. O evento, ele, por enquanto, não será híbrido, né? Nos próximos a gente vai fazer essa transmissão, a gente vai gravar, obviamente, isso aí também para quem quiser assistir parte ou ele total, mas aproveitem, garantam a sua cadeirinha lá para participar, para ver, está ao vivo fazendo perguntas e teremos espaço também para um coffee break, onde você pode fazer relacionamento. Vai ser sensacional, vai ser sensacional. Então teremos praticamente o dia inteiro aí de muito conhecimento, de troca de informações, de contatos. Então façam suas inscrições, entrem lá nas nossas redes sociais que nós vamos disponibilizar esse link.
É isso aí, meu amigo. E aí, olha, é um evento importante na agenda, mas tem um outro grande evento que é tradicional, anual, que está em discussão. Uma verdadeira dúvida que surge e paira no ar é: vamos ou não vamos ter carnaval, Valdênio? E aí, meu amigo?
Rapaz, olha só, era um tema até que eu ia comentar com você, você já puxou, é importante, a gente está vendo o que está acontecendo aí pelo mundo afora. Você acabou de citar a preocupação aí em países como a Áustria e a Alemanha, né? Então a gente está tendo novamente um lockdown, uma coisa mais séria, um fechamento. Eu não sei exatamente o que é que está acontecendo com relação à resposta da imunidade das vacinas. Aqui pelo Brasil, a gente tinha uma informação inicial de que vacinas como a da Janssen seriam dose única, mas já está sendo programada aí para você ter uma mais outra dose, então já vai entrar aí no calendário. Quem se vacinou com a Coronavac já tem garantido a sua terceira dose e tantas outras assim. Então já entrou no calendário essa coisa da regularidade da vacina. Então, se a gente ainda não sabe, apesar de já termos aí praticamente 2 anos desse processo aí de pandemia, a gente ainda sabe muito pouco as novas variantes, sobre o processo de contaminação, sobre efeitos colaterais de vacina, sobre tudo que envolve a pandemia. E aí, meu amigo, você chega num momento como esse e libera carnaval, né? Eu acredito que se liberar o carnaval não vai haver a hipocrisia de dizer: ó, pessoal, use máscara, não vai fazer sentido. E a gente sabe, por exemplo, que um carnaval aqui em Olinda, né, a aglomeração é grande demais, você não tem como controlar isso. Talvez numa casa de shows você possa cobrar uma entrada com vacinação, cartão vacinação, alguma coisa, você consegue, né, controlar uma quantidade de pessoas. No carnaval você não tem controle de absolutamente nada. E aí você também tem uma circulação de pessoas do mundo inteiro, né? O carnaval brasileiro, o carnaval pernambucano, né, que é referência do carnaval no mundo, ele é procurado por pessoas do mundo inteiro. Então você vai ter uma grande misturada aí de variantes, e novas variantes vão surgir num negócio desse. A gente não sabe no que é que vai dar. Sinceramente, na minha opinião, não era momento de liberar carnaval por enquanto. Se a gente já conseguiu se aguentar, se aguenta um pouquinho mais, eu sei que há um prejuízo enorme para a economia, principalmente para o setor hoteleiro, setor turístico, mas eu acho que é um momento importante para se pensar, Rangê. Então, dá uma segurada para que a gente tenha mais segurança para fazer eventos que possam garantir, ou que, quer dizer, esse momento é difícil garantir, mas que a gente tenha uma segurança um pouco maior lá na frente.
Olha, e você está falando uma coisa muito importante. Estava vendo aqui, o governador da Bahia disse o seguinte: não está garantido o carnaval de 2022, não está. Segundo o governador, a folia não pode estar acima da vida das pessoas. Gostei muito do que ele falou. Aliás, é uma controvérsia muito grande, mas ele falou, é verdade, o carnaval não pode estar acima das pessoas. Ele diz mais: mesmo Salvador anunciando que estuda a obrigatoriedade da terceira dose para quem vai participar da folia, o governador afirmou que não tomará medida de liberação da festa e que quem realizar a atividade na rua desrespeitando não terá segurança da polícia militar, ou seja, estará fora da lei. Então, aí você já começa a ter algumas manifestações, Valdênio, sobre a questão do carnaval. Eu acho que é uma discussão que vai crescer muito e que, nem você disse, é uma coisa que tem que ser pensada, tem que ser debatida, sem nenhuma visão
política, partidária, né? Exatamente. Não pode, tem que esquecer... Tem que esquecer visão política, visão partidária, visão ideológica. A gente tem que ser sensato. Né? Devemos ser sensatos. Né? A gente não sabe, conhece, a ciência conhece muito pouco ainda sobre a Covid, sobre o coronavírus e sobre as vacinas também, meu amigo. Então, todo dia você tem um relatório novo, você tem as reações ainda estão chegando, estão acontecendo, tem um registro ali, registro acolá. Então é difícil, novas possibilidades de proteção estão surgindo. O Brasil vem investindo também em possibilidades de vacina, né, vacinas a serem produzidas até aqui dentro. Então, muita coisa ainda tem que evoluir, na minha opinião, para até a gente ter a segurança de dizer que está liberado para fazer um grande, um mega evento, como a gente está acostumado a ver, como carnaval, né? Então, imagine o galo da madrugada, né, como a gente está acostumado, considerado o maior bloco carnavalístico do mundo, e você tendo dentro de um cenário ainda de pandemia. Eu não consigo enxergar, não consigo enxergar, insisto, a gente tem plena consciência dos prejuízos, né, que o setor turístico, o setor hoteleiro vem sofrendo nesses dias, mas, nesse período, nesses anos. Mas, meu amigo, estamos falando de vidas. Eu acho que vale a pena se discutir isso aí, pensar. Eu acredito, espero, torço que sejamos sensatos.
Vamos torcer, meu amigo. Essa é a esperança. Vamos acompanhar os fatos aqui na Europa que estão acontecendo. E olha, para você dar um exemplo, algo que eu tenho falado desde o início, que me entristece muito, sabe, Valdênio? É a falta de coordenação. Para você ter uma ideia, por exemplo, eu estava no aeroporto de Frankfurt. Eu usei duas máscaras, uma máscara aquela cirúrgica e uma FPP2, se eu não me engano, que é uma específica. Aí, quando eu estava
Eita.
em Frankfurt, a máscara cirúrgica servia. Quando eu entrei no avião e para a Áustria, eu não podia mais usar essa máscara, tinha que usar uma máscara especial, é FPP2, se não me engano, ou FFP2. Enfim, aí você vê, meu amigo, que cada lugar, depois de 2 anos de pandemia, depois de 2 anos de pandemia, tem uma regra diferente. Então, é muito triste, meu amigo. Não existe, se nós não conseguirmos nem fechar a questão de qual máscara, imagina se a gente vai fechar a discussão de lockdown, de vacinação. Nem a máscara existe consenso de qual é a melhor. Então, é muito triste e, no final das contas, ninguém sabe muito, porque todo mundo quer dizer que sabe, na verdade é um vírus faz o que ele quer, né? As pessoas que ficam no lockdown também é muito provavelmente ocasionam mais variantes, porque tem menos contato, ficam mais suscetíveis, existem várias discussões. Enfim, é muito complicado. Mas, olha, nós estamos recebendo uma ligação a cobrar. Eu acho que é a cobrar do nosso amigo de Buenos Aires.
Rapaz, ele tem notícias quentes, quentes, quentíssimas das eleições que estão ocorrendo lá na Argentina. Chega mais aí, Jaime. Conta aí pra gente como é que tá o processo aí eleitoral.
Alô, alô, sexto! Telefone tocando de Buenos Aires, Argentina. Rainier Valdenio, cadê vocês? Viajando pelo mundo, Pernambuco, aqui Jaime, corresponsal do Sexto de Radio Folia de Pernambuco, em Buenos Aires, Argentina, para todos meus pernambucanos e brasileiros do coração. Semana muito linda em Buenos Aires, ensolarada e clima quente, não simplesmente clima quente no clima meteorológico, sino também na política. Domingo passado tivemos eleições. E o governo levou uma paulada na geral. O governo só conseguiu 33% dos votos e a oposição mais de 40%. A única felicidade do governo é que perderam simplesmente a província de Buenos Aires e a Grande Buenos Aires por um ponto percentual contra o partido do ex-presidente Macri. Também o Senado, eles perderam a maioria para ter o quórum próprio, estão quase empatados e tem outros 4 senadores de outros partidos que vão ser quem facturem esse desempate, porque tanto uns como outros vão precisar dele para aprovar as novas leis. Também o presidente já declarou que ele não perdeu, que triunfar não simplesmente é ganhar, sino nunca se dar por vencido. E convocou junto a todos los sindicatos y a todos los partidos políticos del grupo de Eli, de la coalición del gobierno, a un grande acto político en la Plaza de Mayo que aconteció na quarta-feira à tarde, que congregou muitas pessoas. O único orador do palanque foi o presidente Fernández, muito empolgado. Por quê? Porque ele diz que ele é o responsável de levantar a pouca quantia de votos que receberam nas eleições primárias do mês de setembro e quase empatar a província de Buenos Aires. E aqui todo mundo diz que a grande perdedora de tudo isso é a vice-presidenta Cristina de Kirchner, porque o Senado, que é comandado por ela, perdeu quase 6 senadores que são referentes do governo e a oposição ganhou esses 6 senadores, com o qual hoje tem um empate técnico no Senado e também tem quase um empate técnico na Câmara de Deputados, com o qual, a partir do próximo 10 de dezembro, quando assumam os novos legisladores, vai ter que haver muita negociação no nosso Congresso para aprovar as leis que o governo do presidente Alberto Fernández e Cristina Kirchner de Fernández tenham que fazer de aqui a 2 anos para 2023. Já todo mundo não esqueceu do acontecido, e não simplesmente não esqueceu, sino já estão falando de quem serão os candidatos a presidente do 2023. Mas até lá, o governo tem que acertar o rolamento da dívida com nosso Fundo Monetário Internacional de quase 45 bilhões de dólares para tentar de conseguir passar um 2023 mais calmo no aspecto econômico-social. E também ver o que vai acontecer com as tarifas e as exigências que o Fundo Monetário vai ter. Uma grande preocupação do aspecto político argentino é que o presidente, de aqui ao 10 de dezembro, quando vão assumir um novo Congresso, as novas autoridades e a nova composição tanto do Senado como da Câmara de Deputados, ele quer governar com quase 150 decretos de necessidade de urgência que ele quer assinar antes das mudanças no Congresso. Então, todo mundo muito preocupado com como serão de aqui na frente, de aqui até o 10 de dezembro, que assumam os novos legisladores, e que vai acontecer depois disso em quanto aos acertos com o Fundo Monetário Internacional e como a Argentina vai conseguir honrar suas dívidas. Porque a inflação continua sendo muito alta, os salários estão sendo comidos pela inflação, a inflação é espiral inflacionária muito alta de 50% ao ano, mais de 40% de pobres na Argentina, e os salários vão por baixo da inflação. Então, se vão aparecer correções na economia argentina, ajustando e tirando os subsídios que o governo dá para os mais humildes, vai vir um 2023 complicado em todos os organismos e em todos os movimentos sociais que temos na Argentina e que exigem do governo mais planos sociais para paliar essa situação complicada. Enquanto ao Covid, a Argentina com poucos casos, mais preocupante a variante Delta em nosso país, por isso tanto o governo da capital e das províncias já começaram a dar para as pessoas idosas acima de 60 anos uma terceira dose que vão se dando com as vacinas que a Argentina está disponindo nesse momento, que majoritariamente são AstraZeneca e um pouquinho da Moderna dos Estados Unidos. Então, queridos amigos, bom final de semana para vocês, uma semana muito movimentada na Argentina e aguardando na próxima semana quais vão ser as repercussões dessa semana política, onde o governo diz que não perdeu, que perdeu, mas que ganhou. E a oposição diz que ganhou e quer que o governo aceite que perdeu essa eleição. Então, estamos em um toma e daca, e vamos ver próxima semana como isso vai se rolar, queridos amigos. Bom, bom final de semana, queridos amigos do Brasil. Aqui Jaime Besserman se despedindo de Buenos Aires, Argentina, para todos vocês, queridos brasileiros, do fundo do meu coração. Tchau!
É, meu amigo, estamos entrando nos no ano eleitoral na Argentina, com uma bomba caindo aí, perdendo maioria, governo atual. Brasil também vamos ter ano eleitoral, a coisa começa a esquentar. E olha, vamos ver até que ponto isso influencia, que não influencia, e o Brasil influenciar os seus vizinhos, e os seus vizinhos influenciarem o Brasil. Muita coisa vai acontecer, meu amigo. O que mais nós temos de novidades? Conta para nós.
Essa semana, na verdade, ontem foi comemorado o Dia do Colecionador. Eu sei que você gosta de colecionar algumas coisas, né? Eu tenho uma coleção de selos, de moedas, de cédulas, de câmeras fotográficas, que parte estão aqui na agência, parte estão em casa, porque não teve onde colocar por aqui. Eu acho que a gente tem uma característica, temos alguma coisa em comum. Você também parece que é meio que um museu. Você gosta de coisas antigas, Janine? O que é que você coleciona?
Meu, eu tenho um sério problema que eu sou que nem você, eu gosto de moedas numismática, eu gosto de cédulas também, eu gosto de canetas, eu gosto, enfim, de selos, filatelia, enfim, eu gosto de coisas, fotos, eu gosto de genealogia, enfim, móveis antigos, eu gosto de tudo um pouco. Eu acho que, na verdade, é que nem você falou, na minha casa é mais um museu do que uma casa, mas eu acho que é divertido, é engraçado que eu já ouvi falar muitas vezes sobre os soft skills, né? São capacidades, né, das pessoas, e uma das coisas que as empresas têm procurado são pessoas que têm capacidade e têm algum tipo de hobby, porque a pessoa que tem um tipo de hobby, ela tem outros interesses, ela tem uma visão mais ampla, né? Então, não é apenas o currículo de onde você se formou, que matéria e tudo mais, mas então o conhecimento gerais, ações sociais, né? Que tipo de ação social, se é na igreja, se é no Rotary, se é no Lions, se é na sociedade de bairro, isso é muito importante. E a questão de coleções e também hobbies é uma coisa que as pessoas que trabalham com recursos humanos têm procurado cada vez mais. Então, são coisas divertidas aí. Deixo assim a casa divertida e também serve como um bom passatempo, né, meu amigo?
Perfeito, então diverte e ajuda você a ter um pensamento mais organizado, né? Porque se você, quando a gente coleciona, a gente não só faz acumular, então a gente cataloga, a gente vai colocando ali para quando a gente coleciona selos, a gente separa por países, depois vai por ano, depois vai por temas. Então você consegue manter, você vai desenvolvendo naturalmente um raciocínio mais lógico, né? Uma coisa ali mais organizada. Isso aí, com certeza, como você falou, você acaba replicando isso aí dentro do seu ambiente de trabalho, você replica isso aí também nas suas relações, né? Dentro do trabalho, com a sua família. Então é muito legal. O hobby de colecionismo é espetacular. Você descobre, você é obrigado a estudar, ou você se sente obrigado a estudar, porque você se depara com peças que você nunca viu, então você vai atrás da história ali, você acaba multiplicando isso aí também. Então, o colecionador, ele é um guardião da história.
Olha!
Rapaz. Se muita coisa que a gente tem hoje é porque já passou na mão de vários outros colecionadores que tiveram essa preocupação de guardar, né? Se assim não fosse, nós não teríamos tantas peças bonitas, tantas peças maravilhosas como a gente tem hoje.
Olha, depois dessa aula aí poética sobre colecionador, eu vou dar uma notícia aí, todo que pai e mãe, quem tem filho já passou. Olha só. Pai chama a polícia militar e bombeiros após sumiço de criança. E detalhe, foram 40 minutos de angústia de uma família procurando. E você sabe onde é que eles acharam a criança, meu amigo? Você sabe onde é que ela estava depois de 40
Opa!
minutos chamando polícia, bombeiros, vizinhos, todo mundo desesperado? Sabe onde é que ela estava, meu amigo?
Debaixo da cama.
Quase, estava debaixo do travesseiro, meu amigo. Ela ficou
Poxa!
voltando que nem um anjinho debaixo do travesseiro. Os pais não perceberam, fizeram escarcéu, chamaram polícia, chamaram não sei o quê, e ela estava lá roncando, bonitinha. Olha só, esse é o desespero de todo pai, toda mãe que sai para fazer compras e ficar de olho Dos filhos, é, meu amigo.
Coisas de criança, meu amigo Rainier, coisas de criança.
É isso aí. Mas olha, hoje também tem um motivo de se lembrar. É o nosso programa de número 160, Valdênio. 160 programas. Tu acredita? A gente sente falta do nosso amigo Gilberto Freire Neto, mas que ele está nessa árdua tarefa de manter a cultura funcionando na pandemia. Mas chegamos ao marco histórico de 160 programas, Valdênio.
Rapaz, é graças ao saco do nosso ouvinte aí que está aguentando a gente esse tempo todo, né? Graças à paciência e da nossa chefinha Marise Rodrigues,
I
né?
love
Também aí dá apoio total para a gente.
you. I
Então é
love
isso aí, eu
you.
fico feliz, né? Assim, a gente tem vem investindo também pesado em tecnologia, né? Nós, depois que você esteve aqui, que saiu daqui da Gênesis naquele dia, nós descobrimos que nosso equipamento é móvel, Rani. A gente pode gravar em qualquer canto. Basta ligar aqui neste equipamento moderníssimo e aí ele funciona tranquilo. A gente pode gravar em qualquer canto, qualquer lugar, ali com os nossos microfones. Então nós temos a nossa unidade móvel do Sextou. Você sabia disso?
Olha, eu fico impressionado. Vocês estão sempre inovando. Foi um dos primeiros programas a estar em formato de rádio, estar em formato podcast. Eu lembro antes da Globo, né? E
Isso.
nós inovamos aí. Estamos no programa de número 160. Parabéns à Rádio Folha, parabéns à direção do grupo Queiroz Monteiro, EQM, né? E que apoia a gente, a chefinha Marise, que dá essa oportunidade, programa de número 160, e agora inovando com sua gravação portátil. E é fantástico esse programa, é incrível.
Maravilha, alta tecnologia, meu amigo. Altos
Olha,
investimentos aqui em tecnologia.
só para terminar as quentinhas dessa semana, e eu acabo por aqui. Você sabia que a Polícia Militar do Pará, você já viu uma foto da Polícia Militar do Pará, Valdênio?
Não, não vi.
Não? Olha.
Não.
Olha, essa é quentinha. Aposto que a maioria não sabe. A Polícia Militar do Pará usa búfalos em suas operações na Ilha de Marajó. Detalhe, essa prática começou em 1992 e dura até hoje. São muito, muito úteis. Você imagina o policial em cima de um búfalo desde 1992 e traz muita atenção na cidade. Tem cerca de 600 mil cabeças de búfalo em Marajó. E aí, eles pegaram algumas e estão passando pela cidade com os policiais militares que têm combatido o crime, Valdênio.
Rapaz, espetacular. Assim, eu acho que é louvável, né? Você tem a questão da regionalidade, então você está aproveitando uma facilidade que existe no local, que é o búfalo, e com certeza ele consegue chegar em lugares que carros e cavalos não chegariam, né? Então você consegue adentrar ali naquela região mais alagadiça e fazer a ronda sem problemas. Muito bom, gostei. Muito interessante, Renê.
É isso aí. Da minha parte, acabou as fresquinhas da semana, uma semana tumultuada, com jet lag, com fuso horário, mas terminamos vivos, entramos no lockdown, estamos aí nessa loucura. Valdênio!
Pois é, meu amigo, por aqui também está tudo tranquilo. A gente tem ouvido falar bastante em um cidadão ali, um problema que teve num prédio aqui conhecido lá no centro da cidade, que ele tem promovido algumas festas e tem umas vans também temáticas e tem umas moças também temáticas. E aqui a cidade só se fala nisso. Então, todo dia chegam algumas dezenas de vídeos e de fotos e de comentários a respeito desse cidadão que ele diz que o certo mesmo é aproveitar a vida. Então, eu acho que muita gente que está escutando a gente já ouviu falar também dele. Então, fica a semana aí. Vamos aproveitar a vida, Renê. Sextou.
É, meu amigo, esse prédio está famoso. Aliás, dizem que tem alguns apartamentos já estão sendo vendidos em promoção, viu? Tem
É
vizinho
Black
que
Friday.
não está gostando do vucu-vucu ali, tá, já tem promoção. Quem quer comprar mais barato, vai lá. E quem quiser um vizinho festeiro, com van, com muita festa, muita música, muita sofrência, vai lá. Que tem diversão garantida, dentro e fora, meu amigo. Mas é isso aí. Um bom final de semana. Boa sexta-feira, Valdênio. Sextou!
Sextou, bom fim de semana para todo mundo. Um abraço.
Interatividade, alegria e informação. Um jeito diferente de fazer a comunicação. com temas atuais que te fazem refletir, com uma turma de peso que vai te fazer sorrir. 96,7 Sextou PE, descontraído, inteligente, irreverente, descontraído, inteligente, irreverente.